melhor. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Na Excelsior FM 106.7, você tem as transmissões esportivas mais completas e emocionantes e a melhor cobertura do seu clube do coração. Jornada Esportiva Excelsior, com a equipe Excelsior de olho na bola. De olho na bola. Narradores, repórteres, comentaristas, plantonistas, editores, operadores, sempre com a melhor cobertura para você. Jornada Esportiva Excelsior 106.7, com a equipe Excelsior de olho na bola. Coordenação Raimundo Rui, comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, sua amiga de fé, 106,7.
Você está ouvindo É Notícia.
5 horas e 31 minutos. Estamos de volta com a nossa notícia. Eu sou João Tran. Vamos seguir juntos até 18h com tudo aquilo que você precisa saber para terminar essa tarde muito bem informado. Mbappé lá no jogo da França e Marrocos, minha gente. Está acontecendo agora, viu? França e Marrocos pelas quartas de finais da Copa do Mundo. Mbappé acaba de perder um pênalti para a França, viu, minha gente? 0-0 nas quartas de finais aos 28 minutos. Esse Marrocos não é brincadeira não, viu, minha gente? O Brasil passou dificuldades. Um empate de 1-1 sofrido. E não é só porque o Brasil já está eliminado, não é só porque o Brasil não está bem nessa Copa, não. É porque Marrocos é pancada dura. França e Marrocos estão jogando por lá, parada para hidratação acontecendo agora, no primeiro tempo. Espanha e Bélgica jogam amanhã e o vencedor desse duelo de França e Marrocos enfrenta o vencedor de Espanha e Bélgica. Do outro lado, tem Noruega, Inglaterra e Argentina e Suíça fechando as quartas de finais. Esses dois jogos, Noruega e Inglaterra, Argentina e Suíça, acontecem no sábado. Espanha e Bélgica acontecem 4 da tarde, Noruega e Inglaterra já é no sábado, 6 da tarde, Argentina e Suíça, 10 da noite. O Brasil já está fora, perdeu 2-1 para a Noruega, a delegação já voltou, inclusive, só um atleta, inclusive, da seleção brasileira, voltou para o Brasil junto com a delegação, que foi o lateral Danilo. O resto tudo, cada um seguiu seu rumo, alguns já estavam com a família nos Estados Unidos, por aí vai. França veio de uma vitória sofrida de 1-0 contra o Paraguai se fechou direitinho, mas também não representou muitos riscos. Já Marrocos passou sem muito trabalho diante do país sede, um dos países sede, né, são três. Venceu de 3-0 Canadá na fase de oitavas de final. Antes disso, eles vieram da 16avos. Marrocos se classificou nos pênaltis contra a Holanda, jogo difícil também. O jogo foi 1-1 no tempo regulamentar. Já a França passou nos 16avos por 3-0 na Suécia, aí sem muitas dificuldades. Qualquer atualização, qualquer novidade, eu trago aqui ao longo do nosso notícia e depois você já sabe, né? Vem o nosso De Olho na Bola também atualizando tudo do mundo do esporte. Vamos seguir, minha gente, com mais informações, porque o senador e pré-candidato à reeleição, Jacques Wagner, mantém um mistério sobre quem será o seu suplente. O grupo governista sempre demorando nessas definições, demorou na definição do vice-governador Geraldo Júnior e agora demorando também na composição da suplência do Senado. Mas é um cargo de menos prestígio, de menos atenção, inclusive, do que o vice-governador que vinha causando um rebuliço na política. Tentam o PCdoB tenta esse posto, o PSD quer muito esse posto, um dos maiores partidos da Bahia, inclusive, que não tem vaga, perdeu sua vaga que tinha enquanto Senado com o Ângelo Coronel, então quer ter essa recomposição. Nessa quinta-feira, Jacques Wagner deu entrevista à Rádio 93 FM de Jequié. O senador revelou que a decisão final sobre a indicação para a vaga não foi tomada. Declarou, revelou e assumiu que de fato há uma tentativa do PSD, mas que não há martelo batido para quem vai ficar nesta posição. Olha, os professores da rede privada de ensino da Bahia mantiveram a paralisação marcada para a próxima quinta-feira, dia 16. De hoje a 8, mesmo após uma nova rodada de negociação entre o Simpro Bahia, o Sindicato dos Professores no Estado da Bahia, e o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado da Bahia, o SINEP. A mobilização será acompanhada por uma assembleia da categoria, marcada às 8 da manhã no Real Clássico Hotel Bahia Hotel, em Salvador, com participação presencial e online. Aí, nessa próxima semana, na próxima quinta-feira, vai ter a definição de fato se haverá greve da categoria ou não. Durante a reunião realizada na quarta-feira, o SINEP apresentou uma proposta de reajuste salarial de 4,11%, correspondente à variação do IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Pagamento referente, inclusive com pagamento retroativo referente aos meses de janeiro, maio, aliás, de maio e junho. Então, mobilização dos professores da rede privada, que a gente acompanha aqui na próxima quinta-feira, deve ter a definição desta iniciativa, dessa mobilização. Vamos agora, minha gente, dar um pulinho na política. Aliás, vamos ouvir nosso colunista de todas as quintas-feiras, nosso Guilherme Reis, com o nosso Momento Literário.
Olá para você que está aí sintonizado, seja em casa, no trânsito ou no trabalho. E vamos agora à nossa coluna semanal, Momento Literário. Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, é uma das obras mais importantes da literatura brasileira. Publicado em 1955, o livro é um auto de Natal pernambucano escrito em versos e retrata a dura realidade do sertão nordestino por meio da trajetória de Severino, um retirante que deixa sua terra em busca de uma vida melhor. Logo no início, Severino se apresenta dizendo que há muitos como ele. Seu nome é comum, sua história também. Ele representa milhares de nordestinos marcados pela pobreza, pela seca, pela fome e pela falta de oportunidades. Ao longo de sua viagem em direção ao Recife, ele encontra diversos sinais de que a morte acompanha aqueles que vivem em condições tão difíceis. São enterros, histórias de violência, exploração e sofrimento que mostram como a vida do retirante é constantemente ameaçada. O aspecto mais marcante da obra é justamente o contraste entre a vida e a morte. Apesar do título sugerir uma oposição, João Cabral mostra que, para os severinos, essas duas realidades caminham lado a lado. A morte aparece não apenas como o fim da vida, mas como consequência das desigualdades sociais e da exclusão. A linguagem do autor é simples, direta e muito poética ao mesmo tempo. Os versos têm ritmo e musicalidade, tornando a leitura envolvente. Mesmo tratando de um tema pesado, o livro emociona sem recorrer ao sentimentalismo exagerado, característica marcante da escrita de João Cabral de Melo Neto. No final da obra, quando Severino pensa em desistir da vida, o nascimento de uma criança transforma o ambiente e oferece a mensagem de esperança. Não significa que todos os problemas foram resolvidos, mas mostra que a vida continua tendo valor, mesmo diante das maiores dificuldades. Esse desfecho reforça a ideia de resistência e da capacidade humana de seguir em frente. Morte e Vida Severina continua extremamente atual. Embora tenha sido escrito há mais de 70 anos, muitos dos problemas retratados ainda fazem parte da realidade brasileira, como a desigualdade, a pobreza e a migração em busca de melhores condições de vida. É uma obra que nos faz refletir sobre a importância da dignidade humana e da justiça social. Por tudo isso, Morte e Vida Severina é uma leitura essencial. Além de seu grande valor literário, o livro nos convida a olhar com mais sensibilidade para as dificuldades enfrentadas por milhões de pessoas e nos lembra que, mesmo em meio ao sofrimento, a esperança pode sobreviver.
Morte e Vida Severina, sempre um clássico, nosso Guilherme Reis, todas as semanas, com uma ótima indicação, para dizer pouco, né? Desse grande livro, dessa grande história, um clássico da nossa literatura, que a gente precisa ter acesso, com certeza. As obras da Arena Multiuso Antônio Balbino na orla da Boca do Rio, em Salvador, atingiram 68% de conclusão, se aproximando a entrega à população. A expectativa da Prefeitura de Salvador é de que a obra seja entregue ainda no segundo semestre deste ano. Com investimento de aproximadamente 163 milhões de reais, o equipamento está sendo construído para receber cerca de 12 mil pessoas, oferecendo uma estrutura voltada para competições esportivas, claro, mas também shows, feiras e congressos. Segundo a gestão municipal, atualmente estão sendo realizados os seguintes serviços para encerrar: alvenaria, chapisco, reboco, cobertura, montagem da estrutura metálica, além do fechamento lateral da fachada. Também estão sendo feitos os serviços de acabamento, como dos sanitários, bares, vestiários e por aí vai. A Arena Multiuso já tem 68% de sua construção encerrada. O novo equipamento homenageia Antônio Balbino, governador da Bahia entre 1955 e 1959, que também, vocês vão lembrar, é o nome do antigo ginásio que a gente tinha, todo mundo chamava o nosso Balbininho, ali na região da Arena Fonte Nova, entre o Digo do Tororó e o bairro de Nazaré, que foi um dos maiores crimes do nosso esporte, com certeza, foi ter encerrado o Balbininho, virou um espaço de estacionamento, todas as arenas precisam ter, mas foi ter encerrado esse Balbininho sem ter oferecido nenhuma outra estrutura ali para, em paralelo com a Arena Fonte Nova. Era para ter sido feito um projeto simultâneo para a gente não ficar completamente desassistido. A gente não recebe grandes confrontos, grandes torneios de vôlei, por exemplo, basquete, apesar de ter um ginásio na Arena Cajazeiras, mas nós carecemos de espaço para desenvolvimento do nosso esporte e de grandes eventos, principalmente. Que a gente sente falta, os amantes do esporte com certeza sentem falta, as escolas sentem falta, os torneios aqui sentem falta, e a gente tem uma orla maravilhosa. Nós somos uma cidade que tem tudo para exercer e para aproveitar a área do esporte e muito pouco faz esse uso. Que bom que está chegando uma arena como essa. Demorou, inclusive, mas com certeza vai ser uma grande entrega para a nossa cidade. Minha gente, você que é estudante, se atente ao prazo, viu? Vocês têm até amanhã, 11h59, para se inscrever no programa Universidade para Todos, o ProUni. O processo seletivo oferece mais de 471 mil bolsas de estudos entre integrais e parciais, distribuídas em 879 instituições privadas de ensino superior de todo o país. Interessados devem acessar ao portal único de acesso ao ensino superior do Ministério da Educação. Então fique ligado com o prazo, caso você tenha direito e queira acessar uma universidade pelo ProUni. Olha, ontem a gente acompanhou, e a gente vem acompanhando, aliás, nessa semana, o nosso BR-324, próximo ali à região de Simões Filho, ou seja, na saída de Salvador, ainda na região metropolitana, que está passando por um grande auê, digamos assim. Trecho da BR-324, no quilômetro 604, está impedindo, inclusive, pessoas que moram em Simões Filho chegar em Salvador. Chegou a ser bloqueado totalmente a principal via de acesso e a principal via de saída de nossa cidade. Isso aconteceu na segunda-feira. Terça-feira foi reaberto parcialmente. Parecia que a gente estava caminhando para o fim dessa crise. Lei do engano. Hoje, a BR-324 voltou a ceder e precisou ser novamente interditado. A nova ocorrência foi registrada poucas horas depois da própria liberação no sentido Feira de Santana. Um bloqueio que foi feito por insegurança, aí liberam de qualquer jeito e a insegurança persiste, colocando, claro, aqueles nossos motoristas em dificuldades, em trânsito, para dizer o mínimo, né? Além de acabar com o carro, a gente sabe que quando tem algum problema com o carro não é barato. E não vai ser o DENIT, não vai ser o governo, não vai ser autoridade nenhuma que vai pagar pela gente. Então a gente precisa que isso seja resolvido de modo breve e não seja dado só um jeitinho. O espaço voltou a ceder. E em ano eleitoral tudo vira assunto político, né? O pré-candidato ao governo do estado, Assemi Neto, comentou sobre a má gestão da nossa BR-324, desde a era Via Bahia, depois passou para o DENIT, e a novela segue a mesma, a gente vem noticiando dia após dia esse caso, por exemplo, do afundamento, mas não é só esse caso, são muitas situações intercorrentes. Vamos ouvir o líder da oposição, Assemi Neto, sobre essa situação.
Quando o governo espera o problema estourar para só depois agir, quem paga o preço é o cidadão. E aí eu pergunto, cadê a parceria que o governador Jerônimo Rodrigues tanto prometeu ter com o governo federal? Gente, observem a história recente da BR-324. Esse é o retrato de como a omissão dos governos prejudica todos os dias a vida do cidadão baiano. Todo mundo que já precisou passar por essa rodovia sabe do que eu estou falando. A BR-324 é uma das vias mais importantes do nosso estado. Ela liga Salvador à Feira de Santana e corta uma parte fundamental da Bahia. Ela é usada por trabalhadores, caminhoneiros, famílias, ambulâncias, enfim, por quem precisa se deslocar todos os dias. Durante anos, o baiano pagou um pedágio muito caro, mas muito caro, para receber um serviço muito ruim. A Via Bahia cobrou muito e entregou pouco. Uma concessão que, na prática, virou sinônimo de abandono.
Pois é, né? A bronca do líder da oposição, a gente sabe que no eleitoral tudo vira prato cheio. Mas esse assunto será sim questionado na eleição. Nós não temos dúvidas disso. E se a gente fala da educação, a gente fala da saúde, da segurança, os acidentes em espaços como esse também geram sobrecarga nos hospitais, também gera diversas questões de ordem pública que precisam sim ser debatidos. E a gente vai, claro, acompanhar com todos os olhares aqui no nosso É Notícia. A gente trouxe também, minha gente, uma outra polêmica sobre os valores de acesso ao arquipélago de Morro de São Paulo. Um deputado federal de São Paulo criticou os altos preços para acessar aqui, eu até comentei, que era assim, um debate válido, só me causava estranheza alguém de fora, alguém que nunca foi para Morro de São Paulo trazer um assunto desse à tona, ainda mais em um ano, uma era que a gente busca, ainda mais os políticos buscam muito lacrar, sair bem nas redes sociais, porque isso gera repercussão, isso gera voto em um ano eleitoral. Mas o assunto tomou caldo, viu? E após diversas críticas, não só do deputado, mas diversas críticas, a Prefeitura de Cairu, no Baixo Sul da Bahia, anunciou nesta quarta-feira a suspensão do aumento da taxa para entrada em Morro de São Paulo. A tarifa por uso do patrimônio do arquipélago, a Tupa, que atualmente é de R$ 70,00, passaria para R$ 90,00 por visitante, mas com a anulação o valor segue sem mais alterações, viu? Anunciada em dezembro de 2025, já anunciado sob diversas críticas, a mudança estava prevista para ocorrer inicialmente em julho, mas foi adiada para agosto. No entanto, com a data se aproximando, não há mais previsão para isso ocorrer. A ilha passa por uma série de obras e a expectativa é que o valor passe, após a conclusão dessas obras, a ser R$ 90,00. Mas também não há estimativa, nenhuma confirmação sobre isso. Lembrando que essa tupa, essa taxa, é cobrada para manutenção de morro. Segundo o prefeito de Cairu, é essencial para que o espaço consiga receber milhares de turistas e também para garantir a preservação do meio ambiente. Claro que é importante, essa taxa não acontece só em Morro de São Paulo, acontece em diversas cidades, em diversos países, inclusive. Então é um debate, sim, importante para que isso seja feito, de forma que, inclusive, os baianos, quando queiram ir lá, tenham um preço cabível. Turistas de outros estados também têm outro preço, desde que, com certeza, garanta um mercado funcionando, garanta o turismo funcionando, mas garanta também que os cofres públicos andem de modo saudável, que a cidade e que Morro de São Paulo ande também da melhor forma possível, porque o turista quer ir para ver boas condições, mas também não quer ir para pagar altas taxas, né? Porque você já entra pagando R$ 90,00, o turismo lá não é barato e por aí vai, né? Então a gente não quer inviabilizar o espaço. Esse não pode ser de forma alguma o intuito dessa taxa. Vamos seguir para mais informações, já são 5 horas e 47 minutos. O Ministério Público Federal da Bahia decidiu abrir um inquérito para apurar supostas irregularidades no uso do recurso da Lei Rouanet para apresentação da cantora e ministra da Cultura Margareth Menezes no Carnaval de Salvador. O que, que acontece? Vamos lembrar desse caso, a gente noticiou inclusive aqui na notícia. A cantora Margareth Menezes se apresentou no bloco Os Mascarados e o desfile recebeu R$290 mil, podendo ser oriundos da Lei Rouanet, porque uma das empresas que era financiadora, que organizava esse desfile do Bloco Os Mascarados, recebeu verba da Lei Rouanet. O que o Ministério Público Federal quer é apurar como é que foi esse trânsito. Se, por ser ministra, essa organização recebeu R$290 mil e custeou a sua própria apresentação, ou então qual foi o outro intuito que essa organização recebeu este valor. Segundo o Ministério Público Federal, diante do silêncio do Ministério da Cultura acerca do assunto, revela-se necessário realizar uma investigação acerca dos fatos objetos deste expediente. Lembrando, minha gente, que o cachê da ministra Margareth Menezes saltou uma vez de quando ela decidiu virar responsável, né, pela pasta, chefiar a cultura do nosso país. Um dos maiores deste carnaval, inclusive, um cachê de fato milionário que a ministra Margareth Menezes recebeu. E que isso, esse tráfico de influência também deve ser amparado. Segundo ela, já foi até questionada no Congresso Nacional, não, foi tudo diante da legalidade e ela é uma artista que sim, a gente não pode negar isso, ela tem que ser sim respeitada. O ponto não é o valor artístico dela, que isso é inegável, sua história com a Xé, inclusive, e sua voz única, mas também deve ser apurado toda qualquer irregularidade. Vamos ouvir o presidente do PL, que entrou nessa sinuca de bico da família Bolsonaro, porque nos últimos dias, Michele Bolsonaro, mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro, saiu do PL Mulher depois de falas do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, dizendo, segundo Michele Bolsonaro, que ela não prestava para nada, sua participação não era bem vista no PL e por aí vai. Tudo isso quem falou foi a própria Michele Bolsonaro. Agora o presidente do partido também se manifestou. Vamos ouvir Valdemar Costa Neto.
Posso te dizer?
Por favor.
Sem querer desmerecer as mulheres do nosso partido, que estão sendo 17 mulheres de primeira. São excelentes deputadas. Aliás, são muito melhores do que os homens. E elas, nós não temos ninguém à altura da Michele. A Michele tem um poder muito grande de comunicação. Fala bem, tem imagem boa e é dedicada. Se a Michele repensar, eu faço o que ela quiser.
Eu vi o presidente do PL que se manifestou da decisão de Michele Bolsonaro sair da presidência do PL Mulher, isso após o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro ter tido uma conversa por telefone com Michele Bolsonaro. Isso quem falou foi a própria Michele Bolsonaro, e que segundo ela, o filho do ex-presidente teria dirigido palavras hostis, enfim, naquele racha dentro da própria família que tenta voltar ao poder, tenta desbancar o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e que para isso precisa de uma união, pelo menos na extrema direita. A gente já falou várias vezes aqui no nosso programa de união da direita. Nem mesmo união numa família tem sido possível. Caminhando, esse é o processo, né, eleitoral chegando, e a disputa de poder é muito alta, não só nas estruturas, pelo poder, mas entre os próprios microcosmos desses espaços, né? E claro que a gente vai noticiando isso aqui, porque vai sim gerar repercussão na nossa eleição, que vai sim gerar repercussão, claro, no nosso país. Encerrado agora o primeiro tempo de França e Marrocos, 0-0, viu? França ativa no ataque, teve um pênalti perdido por Mbappé. Copa de pênaltis perdidos, né? Bruno Guimarães, que o diga. Ah, aquele pênalti tá na nossa cabeça ali na partida contra a Noruega, hein? Mas a gente já viu Messi perder 2 pênaltis nessa Copa também. Mbappé, agora outro astro do futebol, também levando a pior. E por aí vai. Vai, claro, acompanhar. Tem muito jogo pela frente. Esse pênalti pode fazer falta, igual no nosso caso, né? Mas a França tem repertório. E Marrocos também não é besta, não. Jogão com o segundo tempo está só começando. De Olho na Bola logo mais vai trazer os desdobramentos, viu? Um casarão localizado, para fechar a nossa notícia, na Rua do Passo, no Centro Histórico de Salvador, foi atingido por um incêndio na manhã dessa quinta-feira. Mobilizou o bombeiro, não houve registro de vítimas e conseguiu realizar o combate ao fogo. A situação, minha gente, segundo informou a Codesal, foi evacuado de forma segura, o perímetro também, e é provável que seja um choque elétrico no interior do imóvel. Desligou a rede elétrica e conseguiu retomar com segurança. Histórico nossos casos, né, de casarões que precisam sempre reavaliar, você que mora no casarão, sua parte elétrica, porque é causador de muitos incêndios em nossa cidade. Minha gente, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia, viu? Amanhã, às 5 da tarde, a gente volta. Mas uma ótima noite. Fique com o Momento Mariana, depois o De Olho na Bola. Eu espero vocês amanhã. Boa noite.
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia. Você acompanha a partir de agora, Momento Mariano, com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, chegamos ao conhecimento da encarnação de vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, unidos em oração, boa noite. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Um aspecto da caridade de Nossa Senhora para com o próximo é sua fina delicadeza. Quando, após 3 dias de angustiosa busca, encontra Jesus no templo, ela que tanto sofrera com o súbito desaparecimento do filho, sabe prospor a própria dor à de São José. Eis que teu pai e eu, aflitos, o procurávamos. Sua delicada caridade para com o esposo fala sentir profundamente a dor dele, de modo a antepô-la à sua, que certamente foi maior. Nas bodas de Caná, vemos uma outra manifestação da delicadeza de Nossa Senhora. Enquanto todos estão entretidos na festa, só ela, tão recolhida, percebe o embargo dos esposos pela falta de vinho, e toma providência de maneira tão delicada que tudo passa despercebido até mesmo pelo mestre da mesa.
Nossa Senhora mostra sua conduta que, quando o amor de Deus é verdadeiramente pleno, logo se expande em amor generoso para com o próximo. Porque, como diz a Escritura, nós temos um mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Quando, nas relações com o próximo, há pouca atenção e pouca solicitude pelas necessidades alheias, devemos concluir que o amor para com Deus ainda está muito fraco. Concluamos a nossa oração de hoje, rezando juntos com São Luís Maria Grignon de Montfort. Ó Mãe admirável, apresentai-me ao vosso amado Filho, como seu eterno escravo, a fim de que, tendo-me ele resgatado por meio de vós, também por vós ele me receba. Mãe de misericórdia, concedei-me a graça de obter a verdadeira sabedoria de Deus, e pondo-me para isto entre os que amais, entre os que instruís, que dirigis, entre os que alimentais e protegeis como filhos escravos vossos. Virgem fiel, tornai-me em todas as coisas tão perfeito discípulo, imitador e escravo da sabedoria encarnada, Jesus Cristo, vosso Filho, que eu chegue, por vossa intercessão e exemplo vosso, à plenitude de sua idade na terra e de sua glória no céu. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor, que Ele nos abençoe, nos faça crescer em fé, esperança e caridade, para sermos fiéis testemunhas do seu reino entre os homens. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
649
Rádio Excelsior.
Excelsior FM
106,7
Megahertz.
Informação, fé e companhia.
Rádio Excelsior FM.
Rádio Excelsior FM.
A rádio que abraça
o coração.
Excelsior FM.
Liga o som, chama os amigos. Cada gol é um grito no ar. Na Excelsior o coração dispara. É da arquibancada pra casa, pra todo lugar. Excelsior FM, rádio do povo.
Oh! Hoje o tempo voa, amor, escorre pela
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Pra você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM. Conectada em você. Se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM. Conectada em você. A informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1. Tudo em um só lugar.
Cento e seis ponto um. De bem com a vida. O meio ambiente gasta um tempão para decompor o lixo. Papel, 3 a 6 meses. Plástico, 500 anos.
Meio ambiente com Luiz Nunes, ambientalista.
Nesta época de que todo mundo está comprando muita coisa e carregando suas coisas em sacolas plásticas, é bom ter um pouco mais de consciência e lembrar que a sacola plástica, ela é altamente deletéria, ela é muito ruim para o ambiente, porque você termina, quando você descarta essa sacola plástica, você pode, se descartada indevidamente, entupir bueiros, sujar as ruas. Se for descartada no mar, fazer com que alguns animais marinhos venham a comê-la e a óbito, né? Ou seja, morrer. Então tenha muito cuidado, prefira, ao invés de sacola plástica, que não, nem sempre são tão resistentes assim, é mais interessante você levar a sua sacola de pano ou então uma sacola plástica mesmo, daquelas resistentes que a vovó tinha antigamente, que a gente ia para a feira. É bastante interessante isso. E você protege o ambiente mesmo. Porque lembre-se, sempre que Salvador começa em março e abril, as chuvas torrenciais, toda a sacola plástica que vai para o bueiro, ela entope. Os alagamentos ocorrem e o que termina acontecendo com isso é o quê? Além de alagamento, o avanço de várias doenças.
106.1. De bem com a vida.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado. Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306. Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Olá, boa noite, tudo bem? 6 horas 9 minutos, boa noite, 6:09, estamos começando o Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1, muito boa noite para você que está chegando agora aqui com a gente, para você que está com a gente desde cedinho, uma noite muito especial, hoje dia 9 de julho, 2026, quinta-feira. Ou é sexta, quinta, né?
Quinta-feira ainda.
Valeu, eu achei que hoje era sexta.
Não, hoje
sextou!
Ainda não.
Quinta-feira, seja muito bem-vindo também através do nosso canal do YouTube. E para vocês que estão com a gente também através do nosso WhatsApp, nosso muito obrigado. Estou aqui, o Luiz Henrique e Yasmin Guimarães. E vamos lá com os principais, o principal resumo das notícias do dia. Boa noite, Yasmin. Dia 9. Tem alguma coisa pra gente aí dizer que hoje é dia de?
Tem sim, importantes, viu? Hoje é dia da Revolução Constitucionalista, Dia Mundial pelo Desarmamento e Dia do Médico Oncologista. Olha, no mercado financeiro, o dólar terminou o dia com R$ 5,14, o euro R$ 5,87 e o ouro R$ 683. Uma ação policial terminou com 4 suspeitos mortos e um preso na manhã desta quinta-feira no bairro de São Caetano, em Salvador. Segundo a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Policiamento Tático Rondesp verificavam uma denúncia sobre a ação de homens armados quando foram atacados a tiros pelos suspeitos. Houve revide e, após o cessar dos tiros, os homens foram encontrados baleados. Eles chegaram a ser socorridos e levados para uma unidade de saúde, mas não resistiram aos ferimentos. Ainda conforme a PM, o quinto suspeito se rendeu em seguida e foi conduzido ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, junto com material apreendido com o grupo. Entre as apreensões estavam 7 armas, incluindo uma submetralhadora e uma carabina, além de carregadores de munições, dispositivos eletrochoque e um rádio comunicador.
Os professores da rede privada da Bahia anunciaram uma nova paralisação das atividades para a próxima quinta-feira, dia 16, quando também será realizada uma assembleia da categoria a partir das 8 horas da manhã, com a participação presencial e transmissão online. A decisão foi tomada após mais uma rodada de negociação entre o Sindicato dos Professores no Estado da Bahia e o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado. Na reunião desta última quarta-feira, o Sindicato Patronal apresentou uma proposta de reajuste salarial de 4,11% com a participação com aplicação na folha de julho e pagamento em agosto, além do retroativo referente aos meses de maio e junho. Também foram oferecidas a manutenção das bolsas de estudo, ampliação do recesso de meio de ano para 19 dias em 2026 e a criação de grupos de trabalho para discutir o excesso de atividade dos docentes. Entre as principais reivindicações do Simpro Bahia estão um reajuste salarial com ganho real de 5% com base no índice do custo de vida, fixação da hora-aula em R$ 16,50 e R$ 19,20. Valorização progressiva da hora-aula em 25% nos anos 2027 e 2028. Oferta obrigatória de plano de saúde odontológico para professores dependentes. Reserva de 8% das vagas das escolas para bolsas destinadas a filhos independentes dos trabalhadores. E sem consenso entre as partes, a categoria decidiu manter a mobilização enquanto as negociações da campanha salarial seguem em andamento. Portanto, está aí mais uma paralisação marcada, dessa vez na quinta-feira, próximo dia 16, para os alunos da rede privada de ensino.
Já a prefeitura, ela anunciou um novo concurso público voltado para a área da educação, com 190 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para o cargo de professor municipal e coordenador pedagógico. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo prefeito Bruno Reis, que destacou a iniciativa como parte das ações para ampliar e fortalecer a rede municipal de estudo. As oportunidades são destinadas a professores com formação superior e contemplam vaga para atuar tanto na rede municipal quanto nas ilhas de Salvador. Os salários podem chegar a R$ 6.156,76. A detenção da função de carga horária excedida. Em publicação nas redes sociais, o prefeito ressaltou que o concurso busca atrair novos profissionais para contribuir com a melhoria da educação pública da capital.
Um trio de assaltantes capturados por equipes do DEIC, da DELTUR, da Polícia Civil, da 11ª Companhia, do Departamento de Polícia Técnico, DPT. Um deles acumula 61 passagens por diversos crimes, minha gente. E durante, detalhe, até vi o vídeo. Durante a condução para cumprimento das ordens judiciais, os criminosos sorriram e avisaram que logo estarão soltos. Os presos, além da prática de furtos e roubos, integram uma facção e atuavam também comercializando drogas em pontos da orla da capital baiana. Um dos assaltantes possui 55 passagens pela polícia. Outro integrante do grupo criminoso acumula as 4 prisões e um terceiro componente do bando soma 2 capturas. A Operação Hexa, deflagrada pela Polícia Civil, Polícia Militar e DPT, segue investigando o grupo com o objetivo de identificar e prender os receptadores dos objetos roubados e furtados. Eu tive a oportunidade de ver o vídeo e fiquei impressionado. A cara de pau desses vagabundos, todos muito jovens, né? E um deles falando assim, eu sou tal facção, não sei o quê. O cara, rapaz, você tá preso, tá? A prisão não é perpétua, no Brasil não tem perpétua. Então daqui a pouco eu saio e vou de novo. Ele galhofando da polícia.
É por isso que continua, Luiz.
Sabe? Galhofando da polícia, né? Desrespeitando a polícia, porque a polícia estava ali conduzindo e eles, e kikikikakaká, daqui a pouco tô solto, espere, viu que eu volto, parará, parará. Rapaz, não dá pra mim ser polícia numa situação dessa, né? Eu tinha arrebentado ele, viu?
Pois.
Mas fazer o quê, né? É brincadeira, desse jeito, debochando da polícia.
E infelizmente, rapaz, ele não é o primeiro, né?
Não acreditei nisso. Mas enfim.
Um incêndio atingiu um casarão no bairro do Santo Antônio, além do Carmo, no Centro Histórico de Salvador, na manhã desta quinta-feira. Equipes de Corpo de Bombeiros de Salvador que atuaram no controle das chamas. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, as equipes do 1º Batalhão de Bombeiros Militar foram acionadas por volta das 10 horas e 33 minutos. Ainda de acordo com a instituição, o imóvel apresentava chamas intensas e emissão de fumaça, com rápida propagação de fogo. De acordo com informações da corporação, não havia pessoas no interior da residência no momento do acidente. A causa das chamas ainda é desconhecida. As equipes concentraram os esforços em extinguir o incêndio e evitar que o fogo se alastrasse para imóveis vizinhos por causa da proximidade de outras residências, estabelecimentos comerciais também e fiações elétricas nas imediações. Mas de acordo com o Corpo de Bombeiro, até o momento não teve registro de vítimas.
É só pontuando que eles estavam debochando da polícia, confiando na injustiça.
Exatamente.
Na tão famosa justiça que muitas vezes é muito comum, a polícia prende, faz a sua parte e a justiça não faz o seu papel.
Como muitos chamam, não enxugar gelo.
Isso é muito comum.
Enxugar gelo.
Vai para tal da audiência de custódia, né? A audiência de custódia, você pega aí de 100%, 33,3%, você tem chance. Só existe 33,33% do vagabundo ficar preso, né?
Infelizmente.
33%, outros 60 e tantos está. É a possibilidade dele ficar livre, né? Seja por alguma falha, por ele mesmo, no próprio processo em si, no momento da apreensão, ou porque o juiz entende que a lei diz que não é bem assim, né? Mas vamos lá. A Prefeitura de Salvador entregou mais 100 casas reformadas pelo programa Morar Melhor no bairro de Jardim Nova Esperança. Esta é a terceira vez que a comunidade é contemplada pela iniciativa que já beneficiou 404 famílias na localidade. Criado para promover melhorias habitacionais em comunidades em situação de maior vulnerabilidade social, o Morar Melhor realiza intervenções como recuperação de telhados, reboco, pintura, instalação de pisos, esquadrias, reforma de banheiros e outras adequações estruturais, proporcionando mais segurança, conforto e qualidade de vida aos moradores. Durante a entrega das unidades, o prefeito Bruno Reis lembrou que o programa surgiu quando ele comandava a Secretaria Municipal de Promoção Social, a SEMP, a partir das demandas apresentadas pela população durante visitas às comunidades. Atualmente, o Morar Melhor já contabiliza mais de 65 mil casas reformadas. Ele disse que as pessoas pediam um bloco para concluir a laje, uma telha porque a casa alagava quando chovia, ou um vaso sanitário para construir um banheiro. Foi daí que surgiu a ideia de criar um programa para reformar ou concluir as casas dessas famílias, relembrou o prefeito Bruno Reis e destacou que, ainda que o diferencial do programa é levar os investimentos para o interior das residências. Ele disse que as pessoas estão muito acostumadas a ver a prefeitura trabalhar na calçada para fora. O Morar Melhor entra na casa das pessoas e vai ao X do problema, porque não existe bem mais precioso para a família do que o lugar onde ela mora. Portanto, está aí, com a chegada do Morar Melhor, muitas casas terminam passando por uma reforma completa. Aí tem instalação de piso, melhorias no telhado, recuperação do banheiro, instalação de portas e outras intervenções. Está aí um programa que eu acho muito bacana. Já tive inúmeras oportunidades de acompanhar ali o recebimento, a alegria da família, é, sabe, da família toda ali, não tem dinheiro que pague. Porque a maior parte da população não tem condição de fazer uma reforma na casa. As pessoas não conseguem rebocar a sua casa se você passar, se observar Salvador. A depender do ponto onde você esteja, olhando para o alto, você vê um monte de casa sem reboco, completamente sem reboco, né? E assim, isso é uma parte que pelo menos conseguiu construir a casa. Por uma boa parte da população também, não tem sequer condição de construir. Tem aquela base, né? Tem aquela base, mas não tem nada, sabe? Tem problemas com goteiras, sabe? E isso é importante. Eu passei por isso, né? Eu venho de uma família muito pobre. A primeira casa que minha mãe construiu foi uma casa de taipa, né? Passou 10 anos para conseguir construir uma casa de tijolo, né? Era menino e a gente acompanhava isso. 10 anos para construir uma casa de tijolo, por aí você tira. E a gente sabe o que é isso, né? De goteira em casa, um banheiro desarrumado, que não tem nada, não tem descarga, que está quebrado, só tem a base. Então, assim, quando você vê um programa como esse, te remete à tua infância. Não tem jeito. Para quem vem de uma família muito pobre, isso sim remete a uma lembrança muito forte de um período da sua vida onde é muito semelhante. Minha mãe criou sozinha 6 filhos, né? Então, assim, ela foi mãe e pai lavando roupa de ganho, que é aquele negócio de roupa na cabeça, né? Sim. Trouxa, né? Então, assim, uma pessoa muito pobre, analfabeta. Filhos eram algo, sei lá, um processo natural, né? Diríamos assim. Mas que, pra você ter uma ideia, eu vim conhecer meu pai, eu tinha 12 anos de idade, né? Eu não conhecia meu pai. Até os 12 anos de idade, eu conheci e o mantive ele lá no canto dele, né? Diga de passagem. Não tinha só um problema, mas quando eu mais precisei, ele não estava presente. Depois
12, de criado.
Sinto muito, continue na sua. Muito obrigado, tá tudo certo. Vamos seguir, siga seu caminho aí, tá tudo lindo. Então vamos lá.
O Esporte Clube Bahia, SAF, anunciou na tarde desta quinta-feira a expansão do projeto social Bora Bahia Meu Bairro. Pela primeira vez, a iniciativa ultrapassa os limites de Salvador e ganha uma unidade em Pojuca, na região metropolitana, em parceria com a Fundação José Carvalho. O novo núcleo funcionará na estrutura da fundação e atenderá cerca de 100 crianças e adolescentes com idades entre 6 e 14 anos. O objetivo é utilizar o futebol como ferramenta de inclusão social, desenvolvimento humano e promoção de bem-estar. A ampliação da unidade marca uma nova etapa do projeto, que passa a contar com 11 campos ativos e atender aproximadamente 1.300 jovens. Além de Pojuca, Bora Bahia, meu bairro, está presente nos bairros da Vale de Pedrinhas, Cadeal, Rocinha do Iapi, Calabetão, Cajazeiras, Arvoredo, Valéria, São João do Cabrito, São Marcos e Barris. Antes do início das atividades, profissionais da Fundação José Carvalho, ela fez a participação promovida pelo City Futebol Clube com um treinamento prático e teórico voltado ao desenvolvimento de projetos esportivos e sociais. O Bora Bahia Meu Bairro integra um programa do Bahia nas comunidades, iniciativa do clube que busca ampliar o acesso gratuito e seguro ao esporte para crianças e adolescentes, promovendo saúde, inclusão e oportunidade pelo meio do futebol.
A guerra fria travada entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e Luiz Inácio Lula da Silva, iniciada a partir da rejeição do nome de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, tem impactado no andamento de pautas de interesse para o país. O embate entre as duas figuras políticas ganhou um novo capítulo hoje, após o cancelamento da sessão do Congresso Nacional por falta de acordo. Tal postura, que trava as discussões sobre temas considerados delicados e que podem impactar na disputa eleitoral, será iniciada na segunda quinzena de agosto, a exemplo da proposta da emenda constitucional à PEC, que versa sobre o fim da escala 6x1. A última sessão antes do recesso acontece na próxima semana, em regime remoto, como tem acontecido recentemente. Entre as pautas em jogo, três despertam a atenção direta do Palácio do Planalto por conta do impacto que pode causar nas eleições de outubro. São elas a PEC da Segurança Pública, o fim da escala 6x1 e terras raras. O senador Otto Alencar, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, da CCJ do Senado, também aliado do presidente Lula, afirmou ter conversado com Davi Alcolumbre sobre a possibilidade de votação das matérias. Ele disse que conversou com o Davi e que ele não demonstrou disposição de mandar as três principais pautas que deviam ser encaminhadas e são relevantes para o país. Otto pontuou que a CCJ não recebeu os textos para discussão. A discussão acerca das terras raras precisa passar, segundo o parlamentar, por outras comissões fixas antes da apreciação no plenário.
Está rolando agora o jogo França e Marrocos. Mbappé perdeu um pênalti nos 27 minutos do primeiro tempo, mas ele abre o placar agora os 14 minutos do segundo tempo. Então, França 1, Marrocos 0. Uma mulher de 43 anos foi atacada com um ácido após sair de uma delegacia onde havia ido denunciar o ex-companheiro na noite de terça-feira, em Santo Antônio de Jesus. O suspeito, de 36 anos, não aceitava o fim do relacionamento e foi preso em flagrantes por tentativa de homicídio. Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 18 horas à margem da BR-101, nas proximidades de uma oficina mecânica. As investigações apontam que Giovanni Ferreira Santos descumpriu a medida protetiva concedida à ex-companheira. Segundo a Polícia Civil, ele perseguiu a mulher após ela deixar a delegacia e retirou de um recipiente a substância corrosiva que foi arremessado contra a vítima. Na tentativa de escapar, a mulher correu e conseguiu abrigar em uma oficina mecânica, onde foi socorrida por funcionários que acionaram a SAMU. A vítima sofreu queimaduras graves no rosto, tórax e costas. Ela foi levada para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus e, devido às gravidades dos ferimentos, ela veio transferida para o Hospital Geral do Estado, o HGE, aqui em Salvador. A irmã da vítima contou que a mulher já havia sofrido ameaças do companheiro antes do ataque. A irmã também foi atingida por respingos da substância e sofreu ferimento. O suspeito foi conduzido por pessoas que presenciaram o ataque até a chegada da polícia militar. Ele sofreu lesões por parte da população e também apresentou queimaduras nas mãos e nas roupas, compatíveis com o contato com a substância utilizada no crime. Após receber atendimento médico, Giovanni foi encaminhado para a Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus, onde teve o auto de prisão em flagrante lavrado por tentativa de feminicídio. O caso é investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias do crime e a extensão das lesões sofridas pelas vítimas.
Ultimamente a gente tem visto muitos casos de feminicídio e tem